mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Não, titio, o papai não quer ser incomodado.
Ah, não faz mal. Amanhã de manhã converso com ele.
É, a respeito das joias.
Você já sabe?
Papai me falou. Que joias são aquelas, seu amigo? Devem valer muito, né? Talvez seja da mesa, mas parece que papai vai esconder.
São pérolas de brilhante que o sorte de Rodolfo comprou. Mas eu não estou gostando nada de Rodolfo guardar as joias aqui, foi? Aqui são uma tentação para os assaltantes.
É, eu também acho, titio, mas papai sabe o que faz, né? Boa noite.
Boa noite, Lívia. Eu também vou me deitar. É, queira Deus que não aconteça nada durante a noite.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Justiça Acima de Tudo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Tô ali, bom. Titio.
Oi, Lívia, não estou aqui. Eu pensei que você estivesse dormindo. Acaba de estar meia-noite.
É, eu ouvi um barulho suspeito no gabinete do papai. Foi como se ele tivesse aberto a janela. Depois eu ouvi um bate surdo, como se alguma coisa tivesse caído no chão.
Eu fui na Deus beber água e não escutei nada.
Eu acho melhor a gente ver se o papai está bem. Vamos lá.
Será que o Rodolfo ainda não se deitou, hein?
Não responde. Papai! Papai!
Espera aí, eu vou experimentar o trinco.
Está fechada a chave pelo lado de dentro. O senhor ouviu?
Sim, eu ouvi qualquer movimento. Pai, mas por que, que o Rodolfo não abre?
Papai! Papai!
Olha, oh, Mira, é melhor arrombarmos a porta. Deixa que eu me encarrego disso. Fecha, está caído.
Ai, meu Deus.
Certamente é isso, meu Deus. O que você ouviu foi o bate do seu corpo no assoalho. Rodolfo.
Olha, titio, a janela do gabinete está aberta. Papai sempre manteve essa janela fechada.
Não, Mira, não. Não toque na janela. Esse é um caso para a polícia.
Polícia?
Mas... Sim. O Rodolfo está morto. Gente, foi assassinado.
Não. Não pode ser.
Calma. Veja. Um cano partido.
Parece que estava procurando alguma coisa.
O gabinete está todo remexido. É, andaram revirando tudo de pernas pro ar. Olha, vi, rasgaram até o papel das paredes.
Parece que estavam procurando as joias.
As pérolas e os brilhantes.
Eles estão mais aqui na mesa. Mas papai disse que ia escondê-las e teve muito tempo para fazer isso.
É verdade. Rodolfo escondeu a joias em algum lugar que só ele conhecia.
Papai.
E quem o matou talvez não tivesse tudo para encontrá-las.
Olha, eu vou telefonar para o departamento de polícia judiciária. Eu conheço o inspetor Santos. Tá bom, meu Deus. Quem foi que fez isso?
É tudo revirado. O barulho que ouvimos devia ser um ladrão procurando as joias. O cofre está aberto e vazio. Mas papai me disse que não ia guardar as joias do cofre e escondê-las em algum lugar onde ninguém as encontraria.
Departamento de Polícia Judiciária.
Por favor, o inspetor Santos.
Momentinho, só vou ver se tem atendido.
Ali é caso urgente, não tem nada.
Letras pretas que me serviu, senhor.
Inspetor Santos, quer só ajudar. Inspetor, aqui fala Aníbal Vegas, o senhor. Lembra de mim?
Claro, claro. E posso ouvi-lo?
É o seguinte, inspetor, o meu irmão foi assassinado em seu gabinete. Eu preciso que o senhor venha até aqui em casa. A janela está aberta e é o que tudo indica.
Não, não mexa em coisa alguma, senhor amigo.
Sim.
Dê-me o endereço de sua casa. Dentro de meia hora, no máximo, estaremos aí.
O que aconteceu, menina?
Ela entrou pela janela dos fãs.
Que desgracinha, nossa senhora. Eu vou ver.
Não, Tereza, não. Não entre no gabinete. O inspetor Santos pediu que não mexêssemos em coisa alguma. O tio Aníbal fechou a porta do gabinete.
Santo Deus.
Quando foi isso? Ah, mais ou menos uns 15 minutos. Exatamente à meia-noite. Eu ouvi o barulho que o ladrão fez, mas eu estava longe de imaginar.
Foi para roubar as joias, foi? Você queria saber? Não, não tem segredo. Por volta das 11 horas, quando aquele vizinho
lá, o patrão falou nas joias. Eu até achei uma imprudência.
Foi mesmo uma imprudência, Tereza. E o papai pagou caro por isso.
É verdade que seu tio acaba de me contar?
É verdade, sim, seu Gonzaga. Mataram o papai. Deve ter sido um ladrão atrás das joias.
Eu sei, eu sei. Umas joias que seu pai trouxe para casa em vez de depositar no cofre da galeria. Esta noite, quando estive aqui, ele me contou. Mas disse que esconder as joias para que ninguém...
Eu acho que o ladrão não teve tempo para descobrir o esconderijo. Eu ouvi o barulho que ele fazia e veio o alarme. Por pouco o apanhávamos em flagrante.
Já chamaram a polícia?
O tio Aníbal telefonou há pouco para o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Ele não deve estar lá.
Fizeram bem. Será que foi mesmo um ladrão?
Só podia ter sido, Sr. Gonzaga.
Papai não tinha menino. Voltaram para lá.
Dê-lhe um conhaque, Tereza. Um estimulante. Eu ficarei aqui na sala à espera da polícia. Rodolfo era meu amigo. Mas vocês têm certeza de que ele está morto?
Tio Aníbal disse que o coração dele não bate mais.
Venha, você já sofreu um abalo muito forte, venha.
Ô, Gonzaga, você está aqui?
Sim, Aníbal. Eu ia passando em direção à minha casa quando notei que havia qualquer coisa de anormal por aqui. Entrei para saber o que era. Miriam já me contou. Eu estou ligando para minha mulher pedindo que venha lhe fazer companhia. Miriam está inconsolável. Alô? É Branca? Sou eu. Eu estou aqui em casa de nosso vizinho Rodolfo. Sabe, aconteceu uma tragédia. Parece que os ladrões andaram por aqui e mataram o velho. Feche a casa e venha fazer companhia a Miriam. Os amigos são para as ocasiões.
Obrigado, Gonzaga. Está ouvindo, você já disse?
Não, absolutamente. Os amigos são para as ocasiões. Eu e minha mulher não sairemos daqui enquanto a polícia não nos mandar embora.
Resignação, minha querida.
Resignação. Não posso me resignar, dona Branca. Foi tudo tão inesperado, tão brutal. Ele estava tão bem quando desci. Meu Deus. Mal sabia que um miserável qualquer, um ladrão, um criminoso.
Nossa, o inspetor Santos está demorando muito. Já passou muito mais de meia hora.
Deve ser a polícia. Eu vou abrir isso,
pai. Foi uma pena que minha mulher estivesse deitada. Se Branca chegasse à janela do seu quarto, talvez tivesse visto o ladrão.
Mas ninguém quer esperar uma coisa dessas. Eu já te disse isso. Mas realmente, do sobrado de nossa casa, por cima do muro, pode-se ver a janela do gabinete. Se o ladrão entrou e saiu por aquela janela, como estão dizendo...
Como estão dizendo, não, Branca.
Eu sei.
Você quer saber mais do que os outros?
Inspetor Santos.
Boa noite.
Boa noite.
Este é Jorjão, meu ajudante.
É isso aí, boas para todos, viu? Boa noite, inspetor. Estamos ansiosos à sua espera. Faça o favor de me acompanhar ao gabinete. Olha, deixamos tudo conforme foi encontrado.
Um assalto, não?
Sim, assim parece, inspetor. Chegamos a ouvir os movimentos do ladrão.
Perfeitamente. Depois conversaremos.
Sim.
Por hora, eu gostaria de examinar o local do crime.
Pois não.
Já avisei o delegado do distrito e o médico legista. Mas desta vez, o nosso departamento ficará à frente de tudo.
É, o cara está abotoado completamente, chefe. Levou uma tremenda taulitada na nuca. Parece que foi agredido à traição.
Olha, Sr. João. O que é aquilo embaixo da secretária?
Espera aí, gente. Ah, deve ser a arma do crime. É um pé de meia cheio de pedaços de chumbo. Pode deixar que eu pego pro senhor. Pode deixar. Ah, o chato, chefe, é que essa meia de nada não guarda impressão digital, não.
É verdade. Uma arma fabricada de acordo. Um pé de meia cheio de bíblias. Um golpe desferido com isso faz pouco barulho, mas é capaz de fender o crânio da vítima.
É isso aí, chefe. Foi o que aconteceu. O crânio arrebentou-se todo.
Ao que parece, ele estava sentado à secretária quando foi agredido. De costas para a janela dos fundos. O assassino deve ter se aproximado sem fazer barulho.
Gata pimba! Sentou a meada no quengo do camarada.
Nesse caso, a janela estava aberta.
Não, chefe. A minha sobrinha disse que a janela estava fechada. Certamente o assaltante abriu. Repare que o fez foi forçado por fora. Veja os arranhões.
Tem razão. Usaram um pé de capa. Mas por que seu irmão não se voltou?
Rodolfo era surdo, inspetor. Temos que falar muito alto com ele para que nos escutasse. Usava um pequeno aparelho ao ouvido, mas costumava tirá-lo quando vinha aqui para o gabinete. Estava sem o aparelho quando o assaltante matou.
Sim, sim, estou vendo. E o que parece, o assassino deu uma voz contada no gabinete. Para afastar a porta, pode ser. É documento de construção. O senhor falou em joias.
Sim.
Que joias, seu Aníbal?
O meu irmão tem em seu poder um saquinho de joias valiosíssimas. Disse que ia esconder esta noite. E deve ter escondido para que o ladrão registrasse todo o gabinete desse jeito.
Ah, será que o Pinta lalou a joia, chefe?
Não, eu acredito que não. Eu e Miriam surpreendemos o assaltante ao batermos na porta. Parece que ele interrompeu a busca e...
Tem razão. A busca não foi completada. Nesse caso, as joias ainda devem estar aqui. Ninguém sabe onde a vítima as teria escondido?
Não, senhor inspetor. Bem, mas pode ser que a minha sobrinha lhe diga alguma coisa.
Esta janela baixa foi fácil de escalar.
Veja, chefe. O bando de pulso da vítima quebrou para o chefe. Está marcando meia-noite.
Exato. Foi a meia-noite que o crime foi cometido. Eu e Miriam ouvimos o relógio da sala bater 12 pancadas.
Muito obrigado, senhor Aníbal. Vamos para a sala. Enquanto não chega a perícia, eu quero conversar com todos.
Pois não.
Não sei exatamente por que foi que meu padrasto trouxe aquelas joias para casa, inspetor. Mas o fato é que ele estava com elas no gabinete. Eu mesma adverti que seria uma tentação para os ladrões, mas... Papai achou graça e disse que ia escondê-las num lugar secreto e que ninguém as encontraria.
Quando a senhorita conversou com seu pai antes da meia-noite, as joias estavam sobre a secretária?
Sim, senhor. Dentro de um saquinho de veludo.
Ah, e por acaso não seria esse saquinho aqui, não?
É esse mesmo. Onde o encontrou?
Na mesa, vazia. E não tinha a pinta de que tivesse sido jogado fora, não. Estava muito bem dobradinho.
Portanto, foi o próprio senhor Rodolfo que escondeu as joias em algum lugar antes de ser agredido. E o ladrão levou apenas outros valores do cofre, uma vez que não conseguiu localizar as joias.
Né? É o que eu também penso, inspetor. A propósito, Eu sei que meu irmão trouxe aquelas pérolas e aqueles brilhantes para casa porque pretendia examiná-los antes do jantar. Rodolfo era sócio de um rapaz chamado Honório, numa joalheria da cidade. Compraram uma partida de pérolas e de brilhantes para revender a um negociante que deve aparecer amanhã. Esta noite, por...
Não lembro, compreendo. E parece que todo mundo sabia disso, menos a senhorita Miriam.
É, eu não conhecia os detalhes do negócio, mas conhecia as joias.
E o que foi que aconteceu hoje, antes do crime?
Nada demais. Nosso vizinho, o senhor Gonzaga, estava conversando com o papai no gabinete, logo depois do jantar, e saiu às 8 horas.
Foi isso mesmo. Foi para um clube onde...
Um momento. Daqui a pouco eu conversarei com o senhor. Senhorita, e depois da saída do senhor Gonzaga?
Bom, o meu padrasto foi para o gabinete e ali ficou até acontecer o que aconteceu. Por volta das 11h30, eu estive no gabinete e ainda vi as pérolas e os brilhantes em cima da mesa. Ou melhor, vi o saquinho que as guardava. Aí eu me despedi de papai pouco antes da meia-noite e ele me pediu que fechasse a porta e não deixasse ninguém importuná-lo. Assim fiz e papai passou a chave na porta pelo lado de dentro. Eu fui me deitar e o tio Aníbal também. Quando bateu, mais ou menos, exatamente à meia-noite, eu ouvi um barulho estranho no gabinete, como se alguém tivesse aberto a janela. Aí eu fui avisar o tio Aníbal e fomos ao local, mas já era tarde. Ainda ouvimos o ladrão se mexendo lá dentro, mas quando arrombamos a porta, meu padrasto estava morto.
Meu pai, meu padrasto... A vítima, então, não era seu pai?
Não, senhor, Eu o tratava por pai, mas era apenas meu padrasto. Mamãe faleceu há quase 15 anos, depois de ter se casado em segundas núpcias.
Muito obrigado, senhorita. As suas declarações confirmam, pelo menos, a hora do crime. Era meia-noite, não é isso?
Sim, senhor. Exatamente. Todos nós ouvimos o relógio bater às 12 badaladas.
Agora, o senhor, seu Aníbal, tem alguma coisa a declarar? Ou confirma as palavras de sua sobrinha?
Confirmo tudo quanto Miriam disse, inspetor. Eu tinha ido lá dentro beber água e por isso não ouvi nada. Ninguém me disse que tinha ouvido barulhos estranhos no gabinete. Fomos lá e a porta estava fechada por dentro, a chave. Alguém mexia nas coisas. Arrombei a porta e o ladrão escapou pela janela. Não há dúvida de que foi um ladrão.
O que é que você acha, João?
Eu, chefe. Os caras da perícia estão examinando o local, sabe? Encontraram diversos vestígios de um ladrão. Ou de alguém que pulou pela janela. Ah, chefe, não tem que ver. Foi pela janela que o fariseu entrou.
E sabia que existiam pérolas e brilhantes na casa, mas não pôs levá-los.
O senhor acha mesmo que o ladrão não levou as joias?
Acho. A vítima deve ter retirado as joias do saquinho, dobrando cuidadosamente e escondido tudo em algum lugar desconhecido. Foi depois dessa operação que o assaltante apareceu.
O senhor é vizinho desta casa,
né? Sim, senhor, mas não estava aqui. Todas as noites costumo ir para um clube, onde me reúno com vários amigos. Visitei o velho Rodolfo depois do jantar, mas logo fui para o clube. Cheguei lá às 8h20. Só saí à meia-noite.
Exatamente à meia-noite, senhor Gonzaga?
Sim, estava batendo meia-noite quando me despedi do meu velho amigo, o general Montenegro. Levei apenas 15 minutos no percurso de lá até aqui, porque tive a sorte de encontrar condução. Saltei na esquina e, ao passar aqui em frente, notei a confusão nesta casa. Entrei para saber o que tinha acontecido.
O senhor também sabia da existência das joias, não é verdade?
O Rodolfo me falou, mas eu não prestei muita atenção. O que eu queria era convencê-lo a entrar para o nosso clube.
Muito bem, senhor Gonzaga. Verificarei o seu hábito. Quanto à sua senhora...
Eu estava dormindo quando fizeram isso ao senhor Rodolfo. Sempre que meu marido vai para o clube, eu me deito cedo. Estava dormindo e não sei de nada, juro.
Aliás, o inspetor nunca poderia suspeitar de minha mulher. Além de ser tímida por natureza, Branca não tem físico para cometer um crime desses.
Eu concordo com o senhor. O homem que entrou naquele gabinete deveria ser bastante forte. Com apenas um golpe conseguiu ofender o crânio do senhor Rodolfo. Nenhuma mulher, mesmo robusta como a senhorita Miriam, teria força para semelhante proeza. Sem dúvida alguma, o assassino foi um homem. Tereza...
Sim, inspetor.
Será que você não pode ajudar em nada? Por exemplo, você não terá algum namorado?
Namorado? Eu? Deus me livre. A minha idade, inspetor. Eu não sou dessas, não.
Desculpe, não se ofenda. Queremos apenas estudar todas as possibilidades.
Olha, pois da minha parte, pode ficar sossegado. Eu não disse pra ninguém que o patrão tinha aquelas joias em casa.
E eu não sei de nada mesmo. Eu estava dormindo nos fundos da casa quando o seu Aníbal bateu na porta do meu quarto. Eu juro por Deus, inspetor. Eu não tenho nada com isso. Deus me livre e guarde, inspetor.
Meu nome é Honório. Era sócio de Rodolfo. Miriam me avisou que ele foi assassinado.
Eu ia mesmo procurá-lo, Sr. Honório.
Um crime. Miriam me disse que o ladrão teria entrado por uma janela. O senhor acredita nisso, inspetor?
Todas as evidências apontam para um assassino de fora. O assalto está bem caracterizado.
E as pérolas? Os brilhantes? Evaporados.
Estão desaparecidos. Mas há uma probabilidade de se encontrarem ainda nesta casa, escondidos em algum lugar. Seu sócio teria ocultado as joias antes de ser assassinado. Mas diga, por que vieram essas joias parar aqui?
O Rodolfo quis trazê-las para examinar melhor. Já estão vendidas a um capitalista do norte, que deve chegar amanhã. Mas agora, nem sei se as joias estão no seguro. Nosso prejuízo será total.
Onde estava o senhor por volta da meia-noite?
Em casa, naturalmente. Eu não saí de casa depois de jantar. Longe de mim a ideia. O senhor suspeita de mim?
Apenas preciso que cada pessoa que tinha conhecimento da existência das joias estabeleça um álibi para a hora do crime. O senhor tem testemunhas?
Tenho quatro até. Esta noite eu e um amigo tivemos uma reunião lá em casa, até uma hora da madrugada. Ele levou a esposa e uma cunhada. Jogamos e bebemos um pouco. Já passava de uma hora quando eles se retiraram.
Muito obrigado, Sr. Honório. Eu vou verificar estes dois álibis, o seu e o do Sr. Gonzaga. Entretanto, eu peço ao obséquio de fazer uma lista das joias desaparecidas.
Havia mais joias no corpo da vítima, não?
Ah, devia haver pelo menos um colar de pérolas e um camafeu de marfim com guarnição de platina. Rodolfo trouxe essas duas peças para casa anteontem. Certamente que estavam no corpo.
Pois faça uma lista de tudo, por favor. Amanhã talvez eu já possa lhe dizer alguma coisa.
Sim.
Tudo indica que tenha sido um latrocínio praticado por alguém vindo de fora. Mais tarde ou mais cedo encontraremos o ladrão.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Justiça Acima de Tudo.
Pois é isso aí, doutor general. O chefe me mandou falar com o senhor, sabe?
Eu recebi um telefonema de seu chefe, o inspetor Sam.
Ah, é isso aí. Tem um amigo seu metido no troço,
o vizinho do morto, né? Ele não é propriamente meu amigo. Apenas frequenta o mesmo clube que eu. É lá que nos encontramos às vezes, trocamos algumas palavras, discutimos política.
Eu estou sabendo, Seu Gonzaga ainda não é suspeito, doutor general. A gente não temos nada contra ele, tá bom? Mas eu gostava de confirmar as declarações que ele fez, né?
Se forem verdadeiras. Um álibi, não é isso?
É isso aí. Só sabe dizer que o seu Gonzaga estava no clube à meia-noite. Foi nessa hora que abotoaram a vítima.
À meia-noite?
É.
Sim, tenho certeza de que sim. O relógio batia justamente meia-noite quando me despedi do senhor Gonzaga na portaria do clube. Saímos juntos, cada um para o seu lado.
Peraí, o senhor tem certeza de que era mesmo meia-noite, doutor general?
Absoluta. Aliás, outros membros do clube podem testemunhar isso. Eu creio que o meu testemunho inocente, senhor Gonzaga, não?
É, isso aí. Sua palavra inocente, homem. Ele estava no clube à meia-noite e não podia ter assassinado o outro.
Claro.
Obrigado é que o sócio da vítima também tem um álibi que foi comprovado. Estamos na mão dos holandeses, né?
Como disse?
Ah, desculpe, dei mancada. Claro que o senhor não entende, né? Eu queria dizer, sabe, que nós estamos na pior, sabe, doutor? Agora, se foi algum ladrão fichado que fez esse serviço, se por acaso deixou marcas digitais no local do crime, aí o caso muda de figura. Tão certo como 2 e 2 são 4, a gente gadunha o bicho. Ah, tem problema não, A gente estamos aí pra isso mesmo. Obrigadinho, viu, doutor general? Até mais. Minhas continências para Vossa Excelência.
Viu? Passe bem. Que modo de falar mais esquisito. Bom, enfim.
Não chore, menina. Agora que o patrão já foi enterrado, o jeito é se resignar. Você pode ressuscitá-la.
Sim, claro que não. Devemos pensar apenas de castigo do culpado. Mas eu não sei se a polícia vai conseguir descobrir quem foi.
O inspetor tem feito todo o possível, não é, tio Aninho?
Eu acho que ele perde muito tempo conosco. Não devia estar atrás do criminoso, sabe? Está mais que comprovado que nenhum de nós está envolvido no caso. É um ladrão de fora.
O inspetor não parece muito convencido disso. Ele olha para a gente de um jeito. Mas eu compreendo sua desconfiança. Como é que um ladrão de fora iria saber que havia aquelas joias no gabinete?
Né? Ora, os ladrões sempre sabem de tudo. Há sempre alguém que os importa.
Não diga isso, seu amigo. Assim o senhor está achando que um de nós é cúmplice do ladrão. Deus me livre. Olha, eu já disse, inspetor...
E daí, que... e daí? Talvez nem tudo esteja perdido.
O que está pensando, tio?
Tem duas coisas. Primeiro, em que as joias podem estar escondidas dentro de casa, em algum esconderijo inventado por meu irmão.
Mas você está pensando numa coisa.
Por que, seu amigo?
O criminoso sempre volta ao local do crime. Nunca ouvi falar assim, não?
Ouvi.
Quem sabe se ele não voltará? Hein?
Você também ouviu?
Sim, eu ouvi, tio. Tem alguém dentro do gabinete, como naquela noite.
Parece que temos outras visitas ali. Eu vi que estou desarmado. Mas assim mesmo. Vamos ver aqui.
Vamos lá. Não estou vendo nada. Acenda a luz, tio.
A janela está aberta.
Ai, tornaram a mexer nas coisas. Veja aquela cadeira caída. Quem andou por aqui agora mesmo, tio? Olha ali, o que é aquilo ali?
Um pedaço de pão branco no chão. Parece imenso. É, realmente imenso. Imenso de homem.
Espera,
tem duas iniciais de
escrito. Deixa eu ver, deixa eu ver, tio. H, G.
Exato, um H e um G.
Menino, olha ali, é isso aí. Graças a Deus, eu pensei que fosse um ladrão.
Você viu alguma coisa, Tereza?
Senhora, eu não vi, mas eu vi, senhora. Alguém bateu no vidraço da minha janela pelo lado de fora. Eu acordei e quando abri a janela, não vi mais ninguém. Foi aí que eu escutei vozes aqui no gabinete.
Não há nada, Tereza. Pode ir se deitar. Eu vou me vestir no instante.
Vai sair, tio?
Sim. Eu vou fazer uma visita ao senhor Hamilton Gonzaga.
Demora, seu marido. Mas eu já estava deitado.
O seu marido está, dona Branca?
Não, senhor. Gonzaga ainda não voltou do clube.
Ah.
Como o senhor deve saber, todas as noites ele vai para aquele clube onde fica até tarde com os amigos. Mas... ainda deve estar lá.
E a senhora tem certeza de que ele não voltou cedo para casa?
Por que pergunta?
Ninguém pelo visto passar em frente à nossa casa. A senhora me permite usar o seu telefone?
Pois não, tenha bondade.
A senhora sabe o número do telefone do clube?
Sim. Pode deixar teu disco para o senhor.
Me faça, por favor. Eu quero apenas me certificar que seu marido não está no clube. É possível que eu esteja enganado.
Alô? Com quem quer falar?
Boa noite. O senhor Hamilton Gonzaga está aí?
Não, eu creio que foi embora há uma hora e meia. Alô? Enganei-me. Ele está aqui, sim. Gonzaga, é para você. Pronto?
É o senhor Gonzaga?
Sim, sou eu. Quem está falando?
Era meu marido?
Sim, era ele.
É evidente que não podia ter estado aqui.
Nunca?
Eu ia jurar...
O que é isso, senhor Aníbal? Um lenço?
Sim, um lenço branco. A senhora me reconhece, dona Branca?
Não, senhora, não conheço. Nunca vi esse lenço.
Veja bem, tem duas iniciais bordadas. Mas, senhora, tem certeza de que esse lenço não é de seu marido?
De meu marido?
Sim.
Não. Tenho certeza absoluta que não é dele. Gonzaga não tem lenço nenhum igual a este.
Eu mesmo. Quem está falando?
Aníbal, o irmão de Rodolfo. Diretor, vem aqui em casa. Eu tenho uma coisa muito interessante para te contar. Ontem à noite aconteceu uma coisa estranha no gabinete do meu falecido irmão. E tem certeza de que um criminoso está sendo matado.
Entre. Eu não esperava a sua visita. Meu marido está na sala.
Com licença. Eu tinha apenas trocado duas palavras com o senhor Gonzaga a respeito de um lenço.
Sim. O nosso vizinho já esteve aqui ontem à noite falando de um lenço. Mas eu não disse nada para o Gonzaga. Eu estou achando isso muito misterioso. Faça favor de entrar. Não repare na desarrumação. Eu não tenho empregado e não tenho passado bem.
Doutora, me deu um prazer.
Bom dia, senhor Gonzaga.
Eu estive com o senhor Aníbal. Me mostrou este lenço. Reconhece?
Deixa eu ver.
Parece um lenço. Sim, sim, tem as minhas iniciais. Onde o encontrou?
No local do crime, senhor Gonzaga.
Hã?
O criminoso voltou esta noite à casa do falecido senhor Rodolfo. E deixou cair esse lenço.
Mas então ele roubou de minha casa. Tenho certeza de que não perdi nenhum lenço ontem à noite.
Eu saí com um lenço no bolso e voltei com ele. Sem dúvida, este lenço me pertence. Não é, Branca?
Eu não sei, Gonzaga. Eu estou achando tudo isso muito esquisito. Esse lenço não pode ser seu, a menos que o tivessem roubado.
Aliás, inspetor, ontem à noite aconteceu outra coisa curiosa. Alguém que não se identificou telefonou para o clube à minha procura. Foi até o general quem atendeu. Quando apanhei o fone, o desconhecido desligou rapidamente. Não seria o criminoso?
Não. Era o senhor Aníbal que queria verificar se o senhor estava realmente no clube àquela hora. E o senhor estava, não
é? É, claro que estava. Não saí do clube entre as 9 da noite e as 2 da madrugada. Aliás, é um hábito que tem. O general está de prova. Ontem à noite eu não saí do clube. Olha, se o senhor disse que este lenço apareceu na casa ao lado, é sinal de que alguém está querendo me comprometer.
É justamente o que eu penso. E por quê? Será que o senhor sabe de alguma coisa capaz de me levar ao criminoso?
Não acredito. Não vi nada e estava muito longe daqui quando foi cometido o roubo. Mas garanto-lhe que alguém roubou este lenço aqui de casa e foi deixá-lo na casa vizinha.
Mas, Gonzaga, quem poderia ter roubado o lenço? Eu não saí o dia inteiro de casa. E a única pessoa que esteve aqui de visita foi Miriam.
Então, chefe, já está por dentro da jogada.
Não. Agora, com essa história do lenço, o caso ainda se complicou mais.
Chefe, pra mim alguém não gosta do cara e quer meter ele numa fria, sabe?
Mas está provado, sem sombra de dúvida, que o senhor Gonzaga estava no clube à hora em que Miriam e o senhor Aníbal ouviram um estranho dentro do gabinete.
E também está provado que um estranho entrou no gabinete pela janela.
Isso estava mais na cara que um par de óculos, chefe.
A perícia encontrou vestígios do ladrão, embora não tenha encontrado impressões digitais.
Pensado suspeito.
Fazer vizinho, não. Mas que alguém tá querendo enrascar o tal de Gonzaga, haha, chefe, lá isso.
Mas quem, Jô? Quem? À primeira vista, parece obra do criminoso que teria voltado ao local do crime apenas com o intuito de deixar uma pista fraca. Mas por quê?
Que ideia de viver com o chefe? A gente já mostrou que foi a pista fraca. A gente tentou aprimentar o
nosso chefe. Desculpa, a gente não vemos nada. O senhor que é chefe, que é o crânio, que vê tudo. Eu, ó, moita.
O senhor Gonzaga tem um álibi para a noite do crime. Mais perfeito ainda do que o do sócio do moço, senhor Honório. Honório também é com H. Qual é o mesmo sobrenome dele?
Ah, tá aqui no altar. Tá aqui, ó. Honório Ferreira.
Então as iniciais do lance não combinam. Uma dúvida de que é morto o senhor Gonzaga.
Para mim, o criminoso voltou só para causar uma tremenda confusa, chefe. Enquanto a gente desconfia do seu Gonzaga, deixa outra pista de lado, sacou?
Eu não sei, João, não sei não.
Eu acho essa hipótese fraca demais. Há um mistério qualquer com o qual ainda não atinei. Talvez a Jorge...
A Jorge... Sim, sim, pode ser. As Jorge ainda não apareceram.
É.
Devem estar escondidas na casa. E o ladrão voltou para procurá-las.
Tá aí, é uma boa ideia, chefe. Olha... Os peritos vasculharam tudo procurando algum cofre escamoteado ou coisa que o valha, mas nada, nada.
Seu João, você se lembra se estava chovendo na noite do crime?
Chovendo?
É.
Sim, essa, chefe. Estava uma noite bacana, paca.
Pois é. No entanto... Sim, combina.
Eu já sei onde estão as rosas, já. E o assassino foi muito estúpido em voltar ao gabinete e não apanhá-las.
Elas estiveram todo o tempo diante das nossas vistas.
Das nossas não, chefe. Que eu não sei nada de coisa nenhuma.
Pois vamos buscar as rosas, ó. E depois prepare-se para uma vigília esta noite.
Passar a noite fora de casa?
Sim, senhor.
Amanhã a Zefa vai dar a maior bronca da paróquia. Mas é uma boa. Só assim eu não fico vendo chatura na televisão enquanto a mulher ronca de dar gosto.
Pois ou muito me engano ou o criminoso vai voltar ao local do crime mais uma vez. E aí então...
Depressa, Josão, cerca pelos fundos.
Deixa comigo, chefe, ou nas boas.
Ô, Miriam, o que é isso que você tem na mão?
É um pedaço de roupa. Eu segurei a roupa do assaltante.
Viram como é fácil saltar para dentro desse gabinete pela janela? Esse pedaço de pano é um bolso de um vestido branco.
Vamos, chefe. Ali no chão, uma das joias roubadas.
É verdade. É um camafeu de marfim com guarnição de platina. Estava no quarto de papai quando o assassino o matou.
Agora foi trazido de novo para o local. Embrulhado num envelope. Veja, a joia roubada devia estar dentro deste envelope. Saltou para fora com algum pontapé que lhe deram.
Envelope? E tem o nome do destinatário?
Claro. O nome é Hamilton Gonzaga.
Falta a falsa prova contra o vizinho de lá.
Está.
Chega de simulações, dona Branca. A senhora ainda está cansada da corrida que deu para fugir pelos fundos da casa vizinha e pular o muro. E ainda não teve tempo de mudar o vestido branco.
O que está dizendo, inspetor? Eu não me entendo.
Na luta, Miriam arrancou-lhe este bolso do vestido. Olhe para a sua roupa, dona Branca. Está lhe faltando o bolso esquerdo.
Oh, meu Deus, meu Deus.
Foi ela?
Gente. Aliás, Jorjão, deve tê-la visto pular o muro que separa esta casa da outra ao lado. Foi Dona Branca quem assaltou o gabinete e deixou aqueles indícios contra o marido.
Que havia de dizer, hein, Jorjão? Mas como é que ele, uma mulher frágil, pôde dar aquele golpe em meu irmão?
Essa é outra história que vamos esclarecer ainda esta noite. Por enquanto, vou prender Dona Branca Gonzaga por invasão de domicílio. O resto, vamos saber daqui a pouco.
Preso?
É.
Mas quem é o senhor para me prender sem motivo? Veja lá como é que fala, cara. Quer levar um telefone já, já, que é só dizer. Eu faço a ligação no ar.
Não, tá? Se aproxime de mim.
Quietinho aí, ó, meu. Deixa eu ver se está armado.
Não, não, eu não estou armado.
Mas deve haver um engano terrível. Sem essa de bancar o bom bolso, seu.
Eu imaginei que o senhor viesse esta noite apanhar as joias que faltavam.
Mas...
Por isso foi que o senhor pensou que elas poderiam estar dentro do guarda-chuva, não é?
Do guarda-chuva?
Sim. O cabo do guarda-chuva é oco. É por aí que o falecido senhor Rodolfo escondeu as pérolas e os brilhantes. Eu só pensei nisso quando achei estranho que houvesse um guarda-chuva aqui no gabinete. E não no porta de galas. Há uma semana que não sabe.
O senhor me apanhou. Mas não tem provas contra mim. Pelo menos no que diz respeito ao assassinato do velho. Eu tenho um álibi para a hora do crime.
Engano seu. Eu tenho provas, sim. Seu truque foi muito bem feito, mas teve uma pequena falha. Eu levei apenas meia hora para chegar ao local do crime, naquela noite, e não 45 minutos, como julgavam os moradores da casa. Isso me causou espanto, até que descobri o mistério do relógio.
Ah, e tem ainda o mistério do relógio? Ah, essa é mistério demais para minha cuca.
O senhor Gonzaga tinha visitado o senhor Rodolfo depois do jantar, antes de ir preparar o álibi no clube. Foi nesse momento que vamos sozinho na sala, atrasou de 15 minutos o grande relógio da parede. Mais tarde, quando saiu do clube, era realmente meia-noite, mas não no relógio desta casa. Aqui era apenas 11h45. Em 15 minutos, o senhor Gonzaga veio de táxi do clube até aqui, entrou pela janela e matou o vizinho para roubar as joias. Mas não teve tempo de encontrá-las, escondidas no guarda-chuva. Teve medo de fugir, pois os moradores ouviram um barulho de sua busca. Depois, antes que a polícia chegasse, voltou a entrar aqui, então pela porta da frente, sob o pretexto de
que...
Ele precisava voltar aqui antes da chegada da polícia para poder adiantar de novo o relógio.
É verdade, inspetor.
Agora estou me lembrando, quando o senhor Gonzaga ficou sozinho na sala, ele deve ter mexido nos relógios. Mas eu entrei justamente quando ele se afastava para apanhar o telefone.
Foi nesse momento que acertou novamente os ponteiros do relógio da sala.
Quanto ao cronômetro, ele colocou os ponteiros na meia-noite e espatifou de propósito.
Assim estava estabelecido o árbitro. E o crime jamais lhe seria imputado se a esposa dele não viesse a esta casa semear falsas pistas destinadas a comprometê-lo.
Branca? Semeou falsas pistas? O que está o senhor dizendo? Foi Branca?
Foi.
O senhor nada me disse.
Mas Dona Branca sabia do seu crime.
Deve ter encontrado o dinheiro e algumas das joias roubadas.
E compreendeu que...
Não quis que seu crime ficasse impune.
Mas não tinha provas contra o senhor. Nem nós as tínhamos. Então Dona Branca, essa tímida e infeliz Dona Branca, resolveu vir ao local do crime e espalhar essas provas que serviriam para indicar o verdadeiro assassino. Um lenço, um camafeu roubado dentro de um envelope.
Essa maldita. Se ela descobriu a minha culpa,
o seu dever era ficar do meu lado.
Somos casados com comunhão de bens.
Mulher é assim mesmo, pai. Pega a gente de bandeja.
Eu tenho lá em casa uma boa voz. Já sei, bem mancada.
Mas também foi a última da noite.
Fique sabendo, senhor Gonzalez, que nem sempre
as esposas são as eternas sacrificadas. Às vezes reagem e muitas vezes põe o senso de justiça acima dos interesses conjugais. Foi o que Dona Branca fez. Justiça acima de tudo.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Justiça Acima de Tudo. Estiveram em cena os artistas Maralise no papel de Miriam,
Navarro de Andrade, Anibal, Sara de Castro,
Tereza, Carlos Leão Gonzaga, Nelly Amaral Branca, Milton Barros Honório, Orlando Melo, General, José Valuzzi, Jorgeão, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Contra-regra de Jorge Moreira, sonoplastia de José Marques, operador Valdomiro Santos. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um...
Teatro de Mistério.